Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 31 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até pouco mais de uma hora da tarde, né? Porque nós estamos entrando já com praticamente meia hora depois, né, do horário, por conta desse horário eleitoral gratuito no rádio, né? Que começa às 12 horas e aí vai entre 12h25, quase 12h30, enfim. Mas estamos aqui para deixar você bem informado, caro ouvinte. Fique conosco nessa sintonia. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Bom início de semana para você, Marcos. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí, né? Ótimo início de semana para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM e do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai te deixar bem informado. E ótimo final de mês também, né? Mês de agosto já no último dia.
Ô Marcos Bezerra, você percebeu que o mês de agosto passou rápido? Foi um mês que as pessoas geralmente falam que demora mais.
E aí a gente já lembra que daqui a pouquinho teremos a participação do Pablo Brandão com as notícias do setor esportivo, né, Kátia?
Mas hoje o Pablo vai chegar aí fazendo uma homenagem ao nosso amigo aí, colega de trabalho, Zé Maria, né, que faleceu nesse fim de semana. Então aguarde aí daqui a pouquinho a participação do Pablo Brandão, que no boletim esportivo de hoje vai estar diferente.
Especial, né?
Especial aí. Olha, 12 horas e 31, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus. A Natura Ilhéus fica ali na Avenida Tiradentes, no centro, onde você encontra muita perfumaria, né? Maquiagem, tudo aí para o seu bem-estar. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal, em Ilhéus. Informações 988665446. E Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Olha, daqui a pouquinho a gente vai retornar com mais informações, né? Mas, por conta desse horário eleitoral gratuito, a gente tem que fazer o bloco comercial agora, né, Marcos? Vamos direto ao comercial e voltamos já com mais informações.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Restaurante Coco Dendê, ali ao lado do Opaba Praia Hotel, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, no Pontal. Mix Mateus Ilhéus, o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. E Shopping Jequitibá. Bem, a partir de agora você fica com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Prefeitura vai recuperar prédios históricos lá em Salvador.
Correio da Bahia, casos de violência contra a mulher na Bahia crescem 20,1% este ano.
Triste realidade, né, Marcos Bezerra?
Chato.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, TSE autoriza envio de tropas federais para eleições no Piauí.
Jornal do Comércio do Recife, sob ataque apócrifo, Raquel aciona PF e João se solidariza.
Nossa, fizeram uns panfletos colocando lá, né? Mulheres que mataram os maridos e colocaram ela na foto.
Olha só.
sendo que não existe, né, nada de crime registrado contra ela nesse sentido aí, né? Que coisa horrível, viu? Essas eleições são muito sujas, né? Claro, toda regra tem exceção, mas a eleição no Brasil, cada ano que passa, né, Marcos? Parece que fica cada vez
pior. E o autor, os autores dessas acusações falsas têm que pagar, né?
Exatamente. Vamos de Jornal O Dia, Rio de Janeiro. Bandidos em guerra. Madrugada de terror deixa 4 mortos em Jacarepaguá.
Correio do Povo de Porto Alegre. Rio Grande do Sul terá mais chuva após série de danos com os temporais.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. TRE de Minas Gerais monta barreira contra desinformação.
Folha de São Paulo. Agro transforma interior e desloca eixo da eficiência para fora do Sul e Sudeste.
Jornal Estado de São Paulo, Comércio Exterior. União Europeia deve ignorar apelo de Lula em manter veto à carne e frango do Brasil.
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, motoristas vão à justiça e impedem cassação de CNH.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do sul da Bahia. A gente sempre começa com Eleus e Destaque, vamos voltar a falar de refis, hein, Marcos? Pra alertar aí, porque tem muita gente na correria aí por causa do refis. Então, termina amanhã o prazo para aproveitar maiores descontos do Refis 2026 em Ilhéus. A primeira fase do programa oferece até 100% de desconto em multas e juros. Quem ainda não realizou débitos com o município de Ilhéus precisa ficar atento. A primeira fase do Refis 2026 termina amanhã, na terça-feira, dia 1º de setembro. E até lá, os contribuintes podem obter aí descontos de até 100% em multas e juros, além das maiores reduções previstas pelo programa para pagamento parcelado. A partir de 2 de setembro, começa a segunda fase do Refis, que segue até 1º de dezembro, mas com percentuais menores de desconto. Por isso, quem pretende aproveitar as condições mais vantajosas deve procurar a Receita Municipal antes do encerramento da primeira etapa, no caso é até amanhã, né, Marcos?
E na fase atual, o desconto chega a 100% sobre multas e juros, inclusive com possibilidade de parcelamento a depender do valor da dívida. Para débitos de até R$100 mil, o benefício máximo é concedido no pagamento em parcela única. Para débitos entre R$100 mil e R$1 e R$200 mil, o desconto de 100% é mantido em até 3 parcelas. E para débitos acima de R$200 mil e R$0,01, em até 4 parcelas, ou melhor, R$200 mil e R$1. O programa também permite parcelamentos em até 18 vezes, com descontos progressivos de 90%, 70%, 50% e 30%, conforme o valor do débito e a quantidade de parcelas escolhida. Nas modalidades de 11 a 14 parcelas, é exigida entrada de 20%, enquanto nos parcelamentos de 15 a 18 vezes, a entrada é de 30%. O Refis contempla débitos tributários e não tributários municipais, como IPTU, ISS e outras obrigações, desde que o fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2025. Além da negociação de débitos, os benefícios relacionados ao ITIV também foram prorrogados e podem ser aproveitados até 1º de dezembro de 2026, conforme as condições previstas na legislação. A adesão ao Refis deve ser feita presencialmente na diretoria da Receita, no Palácio Paranaguá, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. O contribuinte deve apresentar documento oficial de identificação e, quando necessário, documentação do imóvel ou da empresa, Kátia.
Exatamente. 12 horas e 45 minutos, mudando de assunto, vamos passar ali por Teixeira de Freitas, porque o Ministério Público investiga o prefeito de Teixeira de Freitas por suposto esquema de rachadinha. O Ministério Público da Bahia, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas, instaurou um procedimento preparatório para inquérito civil com o intuito de investigar o suposto envolvimento do vereador Adriano Santos Souza, do DC, em um esquema de rachadinha na cidade. Segundo os relatos de um ex-assessor legislativo, o parlamentar teria solicitado repasse de R$ 1.150,00, valor correspondente à metade do salário mensal do servidor, sob a ameaça de exoneração do cargo. O funcionário afirma que, devido à pressão exercida pelo vereador, realizou a transferência por cerca de 2 meses, mas foi exonerado do cargo ao questionar Adriano, vereador Adriano, sobre a legalidade do repasse em Marcos.
E as informações preliminares ainda são insuficientes para comprovar as denúncias, e a investigação, conduzida pelo promotor José Dutra de Lima Júnior, tem como objetivo reunir dados e coletar provas sobre o caso. Se as denúncias forem confirmadas, o MP Bahia poderá transformar a apuração em um inquérito civil, o que levaria o parlamentar a responder nas esferas penal, administrativa e política. Na jurisprudência, a prática de rachadinha é associada aos crimes de peculato, concussão e corrupção passiva. Entre as principais consequências, destacam-se a suspensão dos direitos políticos, a devolução integral dos valores desviados e a demissão dos servidores envolvidos.
Pois é, então corrigindo a manchete, o Ministério Público investiga então esse vereador da cidade de Teixeira de Freitas por esquema de rachadinha, né? O vereador Adriano Santos Souza, inclusive tem lá a matéria no site Bahia Notícias, que é aqui a nossa fonte. Então, como diz aqui a jurisprudência, né? A prática de rachadinha é associada aos crimes de peculato, concussão e corrupção passiva. Que fique bem claro para todos os vereadores, não só de Teixeira de Freitas, seja de que cidade for, né? Querer forçar aí, eu indiquei fulano para o cargo, aí acha que tem direito a ter metade do salário da pessoa. Gente, isso é um absurdo, Marcos, é inaceitável.
É verdade.
Isso é inaceitável. Então, as pessoas têm que começar a denunciar. Denuncia, entendeu? Quem vai se dar mal é o vereador, não é você não. E aí você chega lá e denuncia para quem age direito e fala, não, eu quero me manter no cargo, agora eu também não quero ficar dividindo meu salário não.
Uhum.
Então tá aqui, ó. Fulano exigiu isso e isso, isso de mim. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, isso é uma vergonha no Brasil. É tanta corrupção, né, envolvendo políticos no Brasil. É nojento isso, né? Me lembrei de algumas coisas do passado aí, mas deixa pra lá, né? Passado toca no passado, né? É assim do zum, zum, zum que falam, né, por aí, de algumas cidades aqui do sul da Bahia. 12:49, olha, infelizmente morre aí o secretário de Agricultura, ali do município de Vereda, no extremo sul da Bahia. Morreu ontem o secretário municipal de Agricultura de Vereda, o Silvio Ferreira de Souza, conhecido carinhosamente como Guila. A informação foi confirmada pela prefeitura lá de Vereda por meio de nota publicada em uma rede social. Na nota, a gestão municipal lamentou o falecimento do servidor e destacou o histórico dele, profissional, de trabalho, dedicação e compromisso com o município, né? Então tá aí, infelizmente, o secretário de Agricultura do município de Vereda, Silvio Ferreira de Souza, faleceu ontem, né? Ele se envolveu aí num trágico acidente. 12:49, nós vamos acionar agora o Pablo Brandão.
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio Dia, com Pablo Brandão.
Pois é, o Pablo Brandão chega aí agora, né, com uma homenagem especial ao Zé Maria, nosso comentarista esportivo, Gabriela Esportiva, aqui na Rádio Gabriela. Ele, né, Marcos, que esteve à frente do Colo-Colo, esse time de Ilhéus tão querido, né, e foi campeão, inclusive levou aí o Colo-Colo como campeão.
É verdade.
E o Pablo chega aí, né, com essa homenagem. Ele não vai trazer aqui informações hoje de time de futebol ou de outras modalidades esportivas, e sim fazendo essa homenagem aí ao Zé Maria, que faleceu ontem aqui em Ilhéus. Boa tarde, Pablo.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. E uma boa tarde para você, ouvinte da Gabriela. O boletim de hoje é um pouco diferente, podemos dizer especial, pois não tem como não falar de José Maria Almeida de Santana, nosso colega de rádio, nosso amigo e uma das pessoas mais importantes da história do esporte de Ilhéus. Zé Maria nos deixou ontem, dia 30 de agosto de 2026, aos 72 anos. Apaixonado pelo que fazia, dedicou sua vida ao futebol e ao rádio. Foi presidente do Colo-Colo entre 1992 e 2011, período em que a cidade viveu suas maiores glórias no futebol profissional. Zé Maria conduziu a transição do clube do amador para o profissional, participando e vencendo o Campeonato Baiano da Série B de 1999. Sob o seu comando, o Colo-Colo permaneceu na Série A do estadual por 12 anos consecutivos. Entre eles, conquistou o Baianão de 2006 em cima do Vitória, um feito que jamais sairá da memória do ilhéense. Aquela conquista acabou com a hegemonia do Bavi, que já durava 70 anos. José Maria colocou Ilhéus no centro das atenções do futebol. O Colo-Colo disputou a Copa do Brasil de 2007, recebendo aqui no estádio Mário Pessoa o Atlético Mineiro. Ao deixar a presidência em 2011, não se distanciou do clube. Seguiu defendendo os programas de rádio dos quais participou. Em 2019, assumiu um novo desafio. José Maria foi diretor do Barcelona de Ilhéus a convite do presidente Wellington Nascimento. Por sua experiência, foi o responsável pelo processo de fundação do Barcelona, tirando do papel o projeto do clube empresa. Atualmente, era comentarista aqui no Gabriela Esportiva, seguindo firme com o seu propósito de defender o futebol da cidade. Nas redes sociais, diversas organizações, personalidades e clubes manifestaram pesar pela sua partida. Em nota, o Colo-Colo chamou José Maria de eterno presidente e disse que ele jamais será esquecido. O Barcelona de Ilhéus lembrou a contribuição do dirigente na fundação do clube e destacou que sua história ficará marcada pela luta incansável em favor do esporte da cidade. A Federação Baiana de Futebol lamentou o falecimento e determinou um minuto de silêncio no jogo entre Bahia e Internacional pelo Brasileirão e em toda a terceira rodada do Intermunicipal. O capitão do título de 2006, Gil, disse que ontem foi um dia muito triste e que tem total gratidão a José Maria. O prefeito Valderico Júnior também se pronunciou, afirmando que José Maria deixará saudades e um legado que permanecerá vivo na memória do esporte local. Ainda no domingo, a Prefeitura de Ilhéus decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ex-dirigente e radialista. Nós, enquanto radialistas e amantes do esporte, manifestamos também nossa gratidão a toda a contribuição de José Maria para o futebol e para a imprensa da nossa cidade. Temos um papel importante de fazer com que seu nome seja sempre lembrado e em seguir seus ensinamentos e sua força de vontade em defesa do esporte ilhéense. Nosso muito obrigado a José Maria Almeida de Santana. É com você, Kátia.
Obrigada, Pablo. Tá aí a homenagem do Pablo Brandão, no nosso boletim esportivo, homenagem ao Jornal do Meio-Dia, ao Zé Maria, que deixa saudades, né, Marcos?
É, o Pablo fez essa homenagem, contou um pouco da história do Zé Maria, né, que tem muito mais na sociedade ilhéense, até na época que usava o pseudônimo José Marie, que promovia festas sociais, entregava troféus, e também tive a honra de trabalhar ao lado dele no Gabriela Esportiva, aqui na Rádio Gabriela FM. E o Zé Maria tem essa história no futebol, né? Futebol que levou o Colo-Colo de uma situação de um time amador para um time profissional, sendo campeão baiano da Série B, né? Subiu e depois, em 2006, foi campeão da Série A também do baiano.
Verdade. É. Me recordo bem, 2006. Morava em Salvador, era repórter lá, trabalhava na área de esporte. Lembro bem. Olha, inclusive, Ilhéus decreta aí luto oficial de 3 dias pela morte de José Maria. Então, a morte de José Maria Almeida de Santana ontem levou a Prefeitura de Ilhéus a decretar luto oficial de 3 dias, né? E como a gente já disse, ele é ex-presidente do Colo-Colo. E em nota, a Prefeitura disse: durante o período de luto, a Prefeitura manifesta solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da comunidade esportiva de Ilhéus, né? E o velório já ocorreu, né? De ontem até hoje.
O sepultamento foi há poucas horas.
Foi há poucas horas, né? Iniciou às 10 e foi poucas horas lá no cemitério São João Batista, ali já no bairro Nelson Costa, né? Que todo mundo fala cemitério do Pontal.
É, porque na época não existia o bairro Nelson Costa, né? Era só o Pontal lá na
Zona exatamente. Então, nosso abraço paterno aí, né? Nossos sentimentos aos familiares, né, Marcos? Do Zé Maria.
Nossas condolências a todos os amigos e familiares do Zé Maria, né? Que vai deixar saudades.
Verdade. Olha, 12 horas e 56 minutos, nós vamos mudar aqui de assunto, vamos passar direto aqui, fazer uma utilidade pública aqui para os ouvintes, tá? Em seguida, Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp também para ver o que temos aí de mensagens de ouvintes. Antes, deixa eu divulgar aqui para vocês a utilidade pública. Ó, foi encontrado um cartão da Atransp, né, que é um Vale Transporte, tá? Nosso buzu, no nome de Luiz Henrique Lima dos Santos. Atenção, Luiz Henrique Lima dos Santos. Esse cartão, tá, do Vale Transporte está aqui na Rádio Gabriela FM. A Rádio Gabriela FM fica no Gabriela Center, aqui na Avenida Itabuna, primeiro andar, ok? Pode vir aqui na recepção em horário comercial. Luiz Henrique Lima dos Santos, seu cartão de Vale Transporte foi encontrado e está aqui na Rádio Gabriela FM, ok? É só vir até aqui. Agora, mudando de assunto aqui, divulgar aqui para vocês um bingo, olha que legal! A gente divulga todo ano, porque a Rádio Gabriela é parceira, sempre doa também alguns produtos para esse bingo. Vem aí o bingo da família do IME, isso mesmo, do famoso IME, esse colégio tão querido de Ilhéus, né, Marcos? Você estudou no IME?
Estudei, fiz a quinta série, né, que hoje não sei se é o quinto ou sexto ano.
Que mudou tanto.
Até eu finalizar o ensino médio.
Pronto, Marcos Bezerra fez parte do IME, então estamos aqui divulgando o bingo da família do IME, que vai ocorrer dia 12 de setembro, às 8 da manhã, tá? Então, a cartela já está à venda. É só você procurar aí, é baratinho, R$5, tá? Procura aí o pessoal do IME para comprar essa cartela. Tem bicicleta, tablet, air fry, micro-ondas, cesta básica, espremedor de laranja, sanduicheira, nossa, um monte de coisa, tá? Então, participe aí, ajude aí o pessoal do IME. É o famoso bingo da família do IME. É tradicional já, tá? É tradição. E a Gabriela mesmo, a Gabriela FM, sempre doa alguns brindes, né? Doou duas bicicletas agora de novo para esse bingo aí da família IME. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp direto? Tá
tranquilo aqui.
Ah, o povo tá lá, está tranquilo. Agora divulga se vai ter um sorteio para tu ver. Mas hoje não tem, não. Ó, só repetindo, porque o pessoal fica mandando mensagem no meu Instagram, perguntando, ah, Kátia, quantos dias eu tenho que... Gente, são 5 dias úteis. Ganhou o brinde, conta 5 dias úteis. É o período que você tem pra retirar o seu brinde. Leve sempre lá na Natura, né, o seu RG, ok? Então, vale lembrar isso aí, tá bom? Não deixe de ir pegar o seu brinde, você que, quando é sorteado aqui no Jornal do Meio Dia, né, dona Josélia da Silva? Um beijo pra ela que ganhou o brinde Natura Ilhéus e me perguntou.
Só chegou uma mensagem agora, né? Do nosso amigo, né? Um exemplo aí de atleta. Agenor Neto. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Kátia Gomes. Compartilhando com vocês, 100 quilômetros na ultramaratona de Aracaju. Nono colocado geral e primeiro na categoria. Parabéns, Agenor.
Parabéns, Agenor Neto. Esse homem realmente é um exemplo, viu? De superação. Parabéns, parabéns mesmo aí. Quantos quilômetros ele fez?
100 quilômetros.
Misericórdia.
Você vai Itabuna, volta e vai pra lá de novo.
Mas que você tá aqui de Ilhéus e Itabuna são 26 quilômetros?
Então.
Meu Deus, vai várias vezes e volta. Jesus amado. Sim.
E aí ele mostra aqui a foto da medalha, né? Ah, ele que é um grande defensor aí da luta contra a esclerose múltipla, né?
Verdade, ele superou a esclerose múltipla aí, correndo, né? Se exercitando. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Bem, então vamos de informação.
Uhum.
Olha, infelizmente a notícia não é boa. Vamos falar aqui sobre um acidente com embarcação que acabou matando 4 crianças da mesma família aqui na Bahia. Então, 4 crianças morreram afogadas após uma embarcação virar em um reservatório particular. Isso ocorreu ontem na comunidade de Salina Branca, zona rural de Paramirim, que fica no sudoeste da Bahia. As vítimas eram 3 irmãos e um primo: Jefferson Davi Silva Oliveira, de 9 anos, Diego Silva Oliveira, de 6 anos, José Diogo Silva Oliveira, de 3 anos e Lorenzo Almeida Cardoso, de 8 anos, em Marcos.
Que tragédia, né? 2 adultos e 5 crianças estavam na embarcação. Após o acidente, os adultos conseguiram salvar uma das crianças, mas as outras 4 desapareceram na água. A profundidade do reservatório, a pouca visibilidade e a presença de galhos dificultaram as buscas. Policiais, militares, bombeiros, equipes do SAMU e do Departamento de Polícia Técnica participaram da ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Que coisa. Bem, 1h02, seguindo aqui com informação, incêndio em Serra, próximo a condomínios, assusta moradores no interior da Bahia. Um incêndio na Serra da Bandeira, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, assustou moradores da região ontem, no domingo. O fogo atingiu uma área e vegetação que fica próxima a condomínios residenciais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre a causa do incêndio, hein, Marcos?
É, a corporação ainda explicou que a baixa umidade do ar e o terreno íngreme é pedregoso e de difícil acesso dificultaram o controle das chamas. Barreiras, inclusive, está com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e para essa segunda-feira, dia 31, devido à baixa umidade. Na cidade, a umidade varia entre 20% e 12%, quando recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que fique entre 40% e 70%. Cerca de 40 bombeiros atuaram no combate ao fogo e o trecho mais próximo dos condomínios da região foi controlado.
É, já que a Marcos comentou sobre essa questão da baixa umidade, vou atualizar aqui para vocês informações sobre isso, tá? É a situação aqui da Bahia, porque o IMET realmente emite alerta de perigo de baixa umidade em cidades da Bahia. Vou aproveitar e atualizar aqui para vocês então isso, para você que está nos ouvindo em alguma dessas cidades ou, tá, ou pretende ir para alguma dessas cidades, tá? Então o IMET, que é o Instituto aí de Meteorologia, emitiu esse alerta, né? Emitiu um alerta laranja de perigo para baixa umidade em cidades do oeste da Bahia e da região do Vale do São Francisco, no norte do estado, tá? Então, presta atenção aqui para você que pretende ir para alguma dessas cidades. Entre as cidades atingidas, como o Marco já falou, estão Barreiras, também Luiz Eduardo Magalhães e Xique-Xique, tá? Então, segundo o IMET, a umidade relativa do ar nessas cidades atingidas irão variar entre 20% e 12%. A condição climática pode provocar ressecamento da pele, área de desconforto nos olhos, boca e nariz, tá? Então, tem várias cidades na lista aí, nos municípios sob alerta laranja, no oeste, Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Casa Nova, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Formosa do Rio Preto, Itaguaçu da Bahia, Jaborandi, Luiz Eduardo Magalhães, como eu já disse, Mansidão, Muquém do São Francisco, Pilão Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Cento Sé, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, Vanderlei, Xique-Xique, como já divulgamos. Então, o IMET, inclusive, orienta, né, os moradores desses municípios que bebam bastante água e evitem realizar atividades físicas, né? Porque, além disso, aí, o Instituto aconselha que a exposição ao sol seja evitada nas horas mais quentes do dia e que hidratantes para a pele e umidificadores de ar sejam utilizados. Então, beba bastante água, hein, gente? Fica muito pesado, tá? Então, o IMET e o INEMA também emitiu alerta, né, para a intensidade dos raios ultravioleta no estado. Conforme o órgão, o índice de radiação ultravioleta e o UV pode variar entre 9 e 11, 11 nos próximos dias, principalmente por causa do tempo seco e pouca presença de nuvens, ok? Fica aí o alerta, tá bom? São agora 1h05. Vamos seguir aqui com a informação, que aqui a informação não para, né, para os nossos ouvintes. Infelizmente, a gente vai para um assunto aqui triste também, né, Marcos? É sobre a morte de Carlos Monforte, pioneiro do modelo de âncora do telejornalismo brasileiro. Ele faleceu aos 77 anos nesta segunda-feira. Então, o jornalista Carlos Monforte, de 77 anos, teve a morte anunciada hoje pela Globo News. Com mais de 4 décadas aí de carreira, Monforte foi um dos pioneiros no modelo de âncora no telejornalismo brasileiro, hein, Marcos?
É, a causa da morte de Monforte não foi divulgada. O jornalista deixa a esposa, 2 filhos e 3 netos. O profissional, que iniciou a carreira como repórter do jornal A Tribuna e teve passagem pelo jornal O Estado de São Paulo, foi um dos rostos aí da Globo na década de 80, produzindo reportagens para o Jornal Nacional e o Fantástico. Após deixar a Globo, em 1992, dirigiu o Departamento de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e se tornou uma referência do telejornalismo brasileiro. De volta à emissora, o jornalista assumiu o cargo de coordenador da Globo News em Brasília em 2000 e foi apresentador do Jornal das 10 da Capital Federal.
Então tá aí, né? Mais uma triste notícia aí, infelizmente. Olha, entre as últimas notícias que acaba de chegar aqui, está acontecendo uma operação da Polícia Civil em Salvador. Uma operação da Polícia Civil hoje teve como alvo o dono da empresa PJ Construções Terraplanagem Limitada, com sede na região de Sussuarana e no Centro Administrativo da Bahia, no CAB. O empresário teria sido alvo durante essa manhã aí dessa operação. A ação foi realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão dos proprietários da PJ por possíveis crimes na cidade de Feira de Santana. A corporação foi até a sede da empresa para realizar a ação. No ano de 2021, uma reportagem do Bahia Notícias, né, nossa fonte aqui, mostrou que a PJ Construções e Terraplanagem obteve contratos de mais de 282 milhões de reais com o governo do estado desde 2017. Além disso, a matéria indicou ainda que a empresa teria o ex-secretário de Planejamento, Walter Pinheiro, como sócio oculto. Na época, foi visto que a PJ foi responsável por grandes obras estruturantes do estado da Bahia, como a ampliação do setor norte do sistema de abastecimento de água de Feira de Santana, de sistemas de esgotamento em várias cidades baianas e de contenção de encostas em diversos bairros de Salvador, tá? Segundo aí as informações ainda apuradas pelo Bahia Notícias, no portal da Transparência, demonstram que, especificamente, durante as gestões do petista como secretário de pastas do governo do estado, um montante de mais de 232 milhões foi desembolsado pelo Executivo Estadual para a PJ, cerca de 82% do total destinado desde 2017 no pagamento de serviços prestados pela firma. Além disso, a empresa também firmou contrato com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, na Bahia. O contrato é relacionado a obras na manutenção da BR-324 e compreende pouco mais de 61 quilômetros. O contrato assinado com a PJ Construções Limitadas contempla serviços de manutenção no trecho entre a BA-420, acesso Santo Amaro ao Recôncavo e Salvador, e o valor pago será de mais de 49 milhões de reais. Além disso, de acordo com informações, a entidade teria efetuado o contrato também aí com a Prefeitura de Salvador. Enfim, então tá aí as últimas informações desta segunda-feira.
Pois é, aqui no nosso WhatsApp tem um ouvinte que mandou, Kátia, o Marconi, mandou o vídeo aqui, eles fizeram a raspagem na Ponte Velha, falta passar um pouco de asfalto, né? A gente sempre comentava uns calombos que tinha na Ponte Velha, agora já rasparam. Ele pede que coloquem asfalto, né, agora para nivelar mais.
Exato. É uma obra de responsabilidade da CEINFRA do Estado da Bahia, Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia.
Então, e aí tem a operação também Tapa Buracos, que ele chama a atenção no cruzamento da Avenida Petrobras, ali na Rua do Itão e Supermercados. Tapa buraco, então, está ocorrendo em muitas ruas, muitos locais que há muito tempo, né, estava esburacado.
Ali está precisando urgente, pelo amor de Deus. Alô, secretário de Infraestrutura de Ilhéus, Gabriel, vamos ajudar aí, agilizar esse tapa buraco ali nas proximidades do Itão, né, Marcos?
Isso.
Naquela avenida toda, até chega lá no final, quem vai virar à esquerda para ir para o Malhado também, tem buraco.
É. E o morador da Conquista, o Valmir Júnior, né, diz que a Rua Priscilina Azevedo, antiga Rua das Flores, né, está precisando de uma manutenção com muitos buracos, calçamento paralelepípedo, né, irregular. Ele diz que a última vez que a rua teve uma intervenção municipal foi no governo do saudoso, né, ex-prefeito Antônio Olímpio Rei da Silva.
Então vamos arrumar lá a famosa Rua das Flores no bairro da Conquista, né, Prefeitura de Ilhéus. E vamos encerrar por aqui a edição desta segunda do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, tá? A todos, boa tarde, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. E CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço, na Rua Davi Maia, 37, no Pontal. Informações 988-665446. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.